Igreja Betânia, eu hoje vou compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Então peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4 e versículo 5. Gálatas 4, 4 e 5. Vamos separar mais um momento de oração. Senhor, agora diante da Tua palavra, nós queremos aquietar a nossa alma, de maneira que os nossos ouvidos estejam voltados tão somente para aquilo que o Senhor deseja falar nessa manhã. Nós te agradecemos porque temos acesso à Bíblia, obrigado porque ela chegou a nós e nós podemos livremente expô-la e estarmos num encontro como esse nessa manhã, adorando juntos ao Senhor e ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor nos habilite a compreender, ilumine o nosso entendimento, para que essa palavra seja viva, eficaz e transformadora nas nossas vidas. É que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O texto diz assim: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos." Eu escolhi esses versículos, esse texto, porque estamos nos aproximando do final do ano. Hoje, na verdade, fechamos um ciclo, né, do semestre, do segundo semestre da nossa escola bíblica. Teremos encerramento das nossas classes e cada vez mais nos aproximando do final do ano, nós lembramos do Natal, ouvimos coisas sobre o Natal, a própria sociedade, ela de certa forma comemora essa data, ainda que não se atentando para o sentido essencial dessa comemoração, mas nesse mês que estamos agora entrando, de dezembro, certamente algo marcante é a celebração do Natal. E a coisa mais trágica no nosso mundo é que simplesmente as pessoas passam por uma data como essa e não olham para aquilo que é o maior ato de poder e de intervenção de Deus na história. Se há uma coisa que toda a humanidade, todo mundo deve considerar acima de tudo, é isso que Deus fez enviando o seu filho. Não há nada mais extraordinário, nada mais poderoso, nada mais sublime e nada mais necessário para nós, num mundo como esse, em pecado, caído, distante de Deus, do que olharmos para esse ato salvador e poderoso de Deus. Então, a cegueira do mundo é algo escancarado, mas nós, como igreja, devemos nos voltar sempre para aquilo que Deus fez. E aquela história, a antiga história que nós ouvimos, deve ser novamente ouvida, considerada, meditada, e nós devemos ser encharcados com a consciência e com o conhecimento daquilo que Deus fez. E a partir desses dois versículos, eu quero falar de três princípios que envolvem esse ato salvador de Deus ao enviar o seu filho a esse mundo e que, na verdade, também são expressão das formas como Deus lida conosco. Ao falar, então, da salvação que Deus trouxe a esse mundo, eu quero falar também do modo e da forma como Deus procede conosco. Então, quero falar três coisas a partir desse versículo. E a primeira é o que Paulo diz logo aqui no início do versículo 4, quando chegou a plenitude do tempo. Essa expressão é muito interessante, quando chegou a plenitude do tempo, porque fica muito claro e evidente que havia um tempo determinado para a vinda de Cristo. Não foi algo ao acaso, não foi algo não pensado ou algo aleatório, mas o próprio Deus, desde a eternidade, tendo todo o conhecimento da história, ele estabeleceu um tempo em que Cristo viria a esse mundo, vindo à plenitude dos tempos. É certo, é exato. E a profecia que vemos em todo o Antigo Testamento, o elemento da profecia, é uma evidência de que, de fato, Deus tem todo o controle da história. A história não corre de forma independente de Deus ou de forma dependente de outros fatores que não Deus. Mas Deus é Senhor da história. Deus tem controle, e por isso mesmo, tantos profetas, séculos antes da vinda de Cristo, puderam, com minúcias e com detalhes, falar da vinda do nosso Senhor. Vemos Isaías falando da vinda de Cristo, com numerosos detalhes, vemos profetas dizendo em que cidade nasceria, de que linhagem, de que tribo de Israel. Miqueias fala disso. A entrada de Cristo em Jerusalém, num jumentinho, é profetizada. O fato de Cristo ser vendido por 30 moedas de prata é profetizado muito antes, séculos antes de tudo aquilo acontecer. Dentre outras coisas, o Salmo 22, leiam o Salmo 22, vocês verão uma descrição da crucificação. A ressurreição é predita. Então, a plenitude dos tempos. Quando Paulo fala isso, Paulo, que era um bom conhecedor do Antigo Testamento, ele sabia, esse Deus determinou que em dado tempo Cristo viria. Deus que é Senhor da história, Deus que controla todas as coisas e que conduz todos os fatos para cumprir os seus propósitos. Nada foge dos planos de Deus. Esse é um primeiro princípio que a gente tem que considerar. E, na verdade, eu expando esse princípio para a seguinte afirmativa, que é o meu primeiro ponto. Deus não se ajusta às nossas expectativas de tempo. Eu falei, em primeiro lugar, que Deus conduz a história. Deus é soberano. E nós vemos, surpreendentemente, na Bíblia, tantas vezes, que o modo de Deus conduzir a história não se ajusta às nossas expectativas da condução dos fatos da vida. Isso é muito comum. Basta sabermos que a plenitude dos tempos veio milênios depois de Deus ter revelado, após a queda de Adão e Eva, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Milhares, milhares de anos se passaram. Muito tempo se passou. Isso é algo que vemos com tanta frequência na Bíblia. Deus faz uma promessa e o tempo passa, e séculos passam, e anos, e anos, e anos, e anos se passam, e aquela história parece que nunca se concretiza, que aquilo não acontece. Mas na plenitude dos tempos, no tempo determinado, quando Deus estabelece, todas as coisas acontecem. E no caso da vinda de Cristo, uma sugestão de por que Deus agiu dessa forma, por que tantos milênios Deus não poderia resolver isso logo depois da queda, depois da vinda do pecado nesse mundo, da entrada do pecado nesse mundo, porque Deus naquele momento já não restaurou todas as coisas, não providenciou a sua salvação. Mas Deus tem os seus motivos e Deus deu tempo. Eu posso dizer que Deus deu tempo para a humanidade tentar se salvar, se ela pudesse, e é claro que ela não poderia. Talvez se Deus arranjasse alguma solução imediatamente, algum homem, na sua arrogância, poderia dizer, eu consegui me salvar. Dê tempo ao homem para ele criar uma civilização, um império, e poder resolver todos os seus problemas. Mas quanta coisa aconteceu nesses milhares de anos. Poderosos reis se levantaram, reinos e impérios se levantaram e caíram, filósofos se levantaram, todos aqueles filósofos gregos que até hoje são conhecidos, nenhum deles foi capaz de resolver os problemas da humanidade, os problemas essenciais de reconciliar o homem com Deus. E Deus foi deixando o tempo passar, Deus foi deixando o tempo passar, até que ficou claro, e ninguém pode contestar isso, que o ser humano não pode salvar a si mesmo. O ser humano não resolve os problemas mais básicos da sua vida, o ser humano não consegue se reconciliar por si mesmo com Deus, o ser humano não tem forças para se voltar para Deus. Muitas religiões surgiram em todos esses anos, mas nenhuma pôde trazer o homem para perto do Deus vivo e verdadeiro e tirá-lo do poder da morte, somente com a vinda de Cristo. Deus esperou, Deus deixou o tempo passar. E assim, tantas são as situações na Bíblia em que vemos Deus prometendo algo e deixando. Deus fala a Abraão que o povo, que a descendência que viria dele, passaria 400 anos no Egito, numa terra onde eles seriam escravos. E vejam quantas gerações passaram até que, de fato, houvesse a libertação. E assim foi, assim no Novo Testamento, os profetas, no caso os apóstolos, falando da segunda vinda de Cristo. Até hoje esperamos a vinda de Cristo. Eles falavam de forma tão imediata. A vinda de Cristo é certa, é breve, está às portas. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, fala, você tem a sensação de que Cristo viria naqueles dias. Mas 2000 anos se passaram e você se pergunta. E Pedro fala disso, daqueles que contestariam, vocês não falam que a vinda de Cristo é iminente? E por que tanta demora? Por quê? E eu digo para vocês que esse princípio se vê na história da salvação e se aplica na forma como Deus lida conosco. Deus não se ajusta às nossas expectativas de tempo. E nós conseguimos entender isso melhor a partir do momento em que vemos que a nossa visão das coisas e da história, dos eventos, não pode se limitar à nossa vida. Nossa vida é muito breve. A própria palavra de Deus fala, chegamos talvez aos 70 anos, pouco mais que isso. Isso é um fio na linha da história. Deus vê toda a história. Deus vê o todo. A nossa visão é muito limitada, concentrada. E a tendência humana, muitas vezes, no nosso orgulho mesmo é achar que tudo que acontece no nosso tempo é o mais importante. O que vale é o que a gente vê, o que vale é o que a gente vive nessas poucas décadas de vida nesse mundo. Mas Deus olha de uma forma diferente, Deus olha o todo, Deus olha a história da humanidade. Abraão não viu as promessas se cumprindo, Isaac e Jacó também não. Eva e Adão receberam a promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente, mas eles não viram. Milhares de anos se passaram. Então, a primeira coisa que precisamos saber, devemos nos humilhar diante da forma como Deus conduz os fatos e a história. Ele é soberano, ele é rei, e é isso, de fato, a que devemos nos apegar. O fato de que ele é Senhor e Rei. Agora, se as coisas vão se cumprir nos nossos dias, se vamos ver aquilo que desejamos ver, mesmo sendo promessas de Deus, no nosso tempo isso é algo que cabe a Deus. Mas vivemos pela fé e confiamos nele. E a história da salvação, o Natal, o sentido do Natal nos lembra isso. Deus tem as suas datas estabelecidas e ele não tem obrigação de atender às nossas expectativas e atender ao nosso desejo de que certas coisas se cumpram imediatamente. Somos imediatistas. Cada vez mais. Mas Deus não age dessa forma, Deus não se apressa, Deus não tem pressa, Deus faz as coisas no tempo dele. A segunda coisa, o segundo princípio que eu trago para vocês, a sequência do versículo, diz assim, tendo vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O segundo princípio que eu trago para vocês, que reflete o modo como Deus lida conosco, e que é evidente na história da salvação, é que Deus se volta para o que é simples e humilde. Um dos motivos que eu vejo para a mensagem do Evangelho não poder ser uma mensagem humana é que ela é totalmente um contraste, é totalmente contraditória à forma como nós, seres humanos, conduzimos as coisas. Se a salvação dependesse de nós, se uma história de salvação fosse inventada por nós, provavelmente colocaríamos muitas coisas chamativas, o filho de Deus vindo com trombetas, nascendo num palácio, filho de uma rainha ou alguma coisa do sentido, um grande império recebendo esse rei que viria, grande estrondo, atenção sendo chamada. O ser humano tende a fazer as coisas dessa forma, a se exibir, a chamar atenção e a se colocar em evidência. E quanto mais algo é evidente, espalhafatoso, mais importante e mais importância nós damos a essa coisa, a esses fatos. Mas Deus não age dessa forma. No evento mais importante da história, ao enviar o seu próprio filho, isso foi algo tão discreto, tão simples e tão humilde que muitos nem se aperceberam de que aquele homem chamado Jesus era de fato o Messias e o Filho de Deus. E a sua própria família dizia algo nesse sentido. E outros diziam, você não é o filho de Maria, de José? Muitos duvidavam, como é que um simples carpinteiro pode ser esse rei, o filho de Deus, o Messias? Por quê? Porque no procedimento de Deus para conosco e no procedimento de Deus na história da salvação, ele se volta para aquilo que é simples e humilde. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no início dos evangelhos, naqueles trechos que é descrito o nascimento de Cristo, é que não somente Deus separou uma virgem pobre, Maria e José, mas os fez nascer num ambiente em que Cristo nasceu, numa manjedoura. Vocês veem que o próprio Deus chama por testemunhas os animais. Aquele bebê na sua fragilidade, tendo seu nascimento testemunhado por animais e pastores esquecidos, a quem Deus em primeiro lugar se revela. Deus se volta para o que é simples e humilde. E mais uma vez, isso é algo que durante toda a Bíblia, em toda a Bíblia você pode ver isso se repetindo. Deus se voltando para o que é simples e humilde. Nós tendemos a pensar que quanto mais complexo, e como eu já falei, quanto mais chamativo e estridente a coisa for, mais importante ela é. E as coisas mais importantes para Deus são as que se revestem de maior simplicidade e humildade. Assim é na vida de Cristo, assim é na obra da salvação. E qual a mensagem do Evangelho? É muito simples. Volte-se para Cristo com fé, se arrependa dos seus pecados e você receberá a herança que cabe aos filhos de Deus. Essa é a mensagem, essa é a simplicidade do Evangelho. Nossa mensagem não é uma mensagem complicada. E quanto mais complicada for, mais distante da verdadeira mensagem do Evangelho. Quanto mais na história da igreja, a instituição igreja se encheu de ritos e de leis humanas e de complexidades e ornamentos e tal, mais distante ela ficou daquilo que Deus estabeleceu. E por isso, na própria Reforma Protestante, um dos grandes pilares foi a volta à simplicidade em todos os sentidos, no culto, na ordem do culto, na pregação da palavra, nos próprios templos, que perderam aquela toda ornamentação e complexidade pelo princípio da simplicidade. E assim Deus age. E eu queria ler com vocês também a expressão disso nas palavras de Maria. O Cântico de Maria deixa isso muito claro, e são versos tão bonitos que eu faço questão de ler para vocês. Maria, diante do milagre do nascimento de Cristo, ela diz assim: "A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais." Síntese do Evangelho nas palavras de Maria. Deus se atentando para o que é simples e humilde. Vejam Paulo, no início da carta aos Coríntios, dizendo que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, porque ele escolheu as coisas loucas desse mundo para serem justamente expressão da misericórdia dele. Não eram muitos os ricos, não eram muitos os sábios e instruídos que se encontravam na igreja primitiva. Uma igreja com muitos escravos, mas mesmo assim, Paulo, em toda a sua cultura, eloquência, poder e autoridade, ele dizia: é com esse povo que eu quero estar junto, é com esse povo que eu quero ter comunhão, é com esse povo que eu quero expressar as glórias de Deus. E o grande mistério do Evangelho é que a glória, o poder, a riqueza, a majestade de Deus se expressam justamente na fraqueza humana e na humildade e na pequenez das coisas que dizem respeito a esse mundo, humilhando o ser humano. Por isso, humilhemos-nos diante do Senhor. Diante da mensagem do Natal, humilhemos-nos diante do Senhor. É o que Ele pede de nós. O orgulho, a vaidade, a soberba estão na raiz do pecado, estão na raiz daquilo que Adão fez, que Eva fez. A desobediência e toda a consequência terrível daquele ato de desobediência vieram da arrogância, da soberba e da falta de humildade. É isso que vemos em Cristo, é justamente a humildade que nos falta. O terceiro e último princípio que eu trago para vocês, que é expresso nessa obra de salvação e que também se expressa na forma como Deus lida conosco, é que Deus se volta assim em amor para com toda a sua criação. Esse é o final do versículo, final não, na verdade, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus quer constituir uma grande família. Deus faz desses homens, dessas mulheres rebeldes, nascidos em pecado, filhos e filhas de Deus, adoção de filhos. Temos parte na herança de Deus, Somos chamados para tomar parte nessa família que Deus está fazendo. Isso é privilégio. Isso mostra que Deus, na salvação, e Deus nos seus atos conosco, com a sua igreja e com o seu povo, Ele age sempre por seu amor e pela sua misericórdia, para com toda a criação. Aqui eu destaco que Cristo viveu, morreu, pagou o preço dos nossos pecados, mas para além até da história humana, Deus se volta para toda a criação nessa obra de salvação. Paulo fala em Romanos que toda a criação geme para que os filhos de Deus se revelem. Deus, quando envia seu filho Jesus, ele não tem em vista somente nos reconciliar com Deus. Isso, claro, está no centro, é a essência, é a mensagem do Evangelho voltada para nós. Deus quer que nós nos tornemos filhos e filhas dele, ele nos chama para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem em vista esse universo que foi manchado pelo pecado. Ele tem em vista toda a criação e ele tem um plano que é universal. Universal nesse sentido de abranger tudo que foi criado. Cristo envia a sua mensagem, salva o seu povo e estabelece um dia, assim como estabeleceu um dia para a vinda de Cristo, um dia para a sua volta, para o julgamento, para a separação daqueles que são de Deus, daqueles que rejeitaram a Deus, e para a restauração de todas as coisas. Deus estabeleceu um dia para que esse mundo seja renovado. Esse mundo. Esse universo que foi manchado pelo pecado. E Paulo diz isso em Romanos 8, versículo 18. Porque tenho por certo para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus criou esse mundo e colocou sob a autoridade do homem, do ser humano criado. E o ser humano criado se rebelou contra Deus, e por isso essa criação está sujeita à vaidade, involuntariamente. Um mundo cheio de desastres, um mundo cheio de catástrofes naturais e humanas, é um mundo em cativeiro, é um mundo sujeito à vaidade, por causa daquele, por causa da desobediência daquele que dominava sobre essa criação. E o que ela espera, essa criação? Na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A criação espera a libertação dos filhos de Deus. Então, resumindo e retomando os pontos que eu trouxe para vocês, num tempo como esse, em que nosso coração vai sendo preparado para celebrarmos o Natal, uma mensagem que de forma nenhuma deve passar batida por nós que somos a sua igreja. Devemos lembrar que Deus age de forma surpreendente, em primeiro lugar. Deus não se ajusta às nossas expectativas de tempo. Deus age soberanamente, Deus faz o que quer, do modo dele e da forma dele. A nós nos cabe sujeitarmos à vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós, andarmos por fé, confiando nas promessas dele, independente se virmos os cumprimentos ou não das suas promessas na nossa curta existência nesse mundo. Confiemos no Senhor e andemos por fé e esperemos aquilo que Deus tem para nós e para a sua igreja. Em segundo lugar, Deus se volta para o que é humilde e simples. Não nos esqueçamos de que o nosso Senhor Jesus não veio de forma estrondosa, ele veio como esse bebê na manjedoura. Isso é constrangedor, isso abate o nosso orgulho, e isso nos chama para uma atitude de humildade diante de Deus. Não sejamos arrogantes diante de Deus, nosso entendimento é finito, nosso entendimento é falho, mas Deus é todo-poderoso, é onisciente, é onipotente, e todas as coisas estão diante dele. E tudo ele faz como lhe apraz. Nos humilhamos diante do Senhor. Em terceiro lugar, Deus se volta em amor, não só para nós, mas para com toda a criação. A mensagem no Natal, uma mensagem para esse mundo físico, inclusive. Deus irá restaurar todas as coisas. Deus chama o seu povo para si, mas Deus tem a restauração para esse mundo. E esperamos novos céus e nova terra. Às vezes eu vejo muito cristão com a ideia de que os novos céus e nova terra é muito aquela coisa meio etérea, o céu, nuvenzinha, anjo. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. A Bíblia fala da restauração dessas coisas. Ressuscitaremos, nós que somos dele, em glória, e habitaremos numa criação renovada. Se essa criação tanto nos deixa perplexos, assombrados, às vezes, com a beleza, com a exuberância, imagina essa criação refeita e todo vestígio de pecado sendo tirado e removido. Tal é o alcance do sangue de Jesus. Não só nos reconcilia com Deus, mas restaura todas as coisas. A mensagem do Natal é essa. Mensagem mais poderosa que existe. Revestida de simplicidade, mas poderosa. E cheia da glória de Deus. Que nós possamos, então, nos preparar nesses dias e celebrar, louvar ao Senhor por tudo que Ele já fez e vai fazer e tem feito nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos e adoramos o teu nome. Pela tua bondade, pela tua graça e pelo envio do teu Filho a nós para a nossa salvação. Nós te adoramos e nós queremos viver, Pai, de forma digna desse evangelho. Nós queremos viver com o poder do teu Espírito à altura dessa mensagem tão maravilhosa, tão sublime. Ajuda-nos, Pai, no dia a dia, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, em casa, a vivermos como Cristo viveu, a confiarmos em Ti, em todas as circunstâncias, a não inquietarmos o nosso coração com ansiedade, mas esperarmos na Tua providência, na Tua provisão, a sermos simples e humildes diante do Senhor e a termos em nós algo do amor de Deus que o levou a salvar esse mundo e a salvar o seu povo. Que seja assim, Pai, perdoa os nossos pecados, nos lava e nos limpa, nos dá um restante de domingo na Tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.